são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 23 de junho de 2021, dia do desporto, dia do lavrador e dia do atleta olímpico.
Essa edição 13.617 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, massa de ar seco também, o tempo segue firme. Temperatura em elevação, termômetros marcando agora 20 graus. Apagão de vacinas gera primeiro choque entre as gestões Dória e Nunes.
Vacinação de 43 a 49 anos será na sexta-feira no anfiteatro.
Taxa extra na conta de luz pode subir até 60%.
A fome ameaça mais de 41 milhões de pessoas no mundo.
Denúncias de obras de milícias crescem 5 vezes em 4 anos no Rio de Janeiro.
Covid-19. O presidente de Anvisa pede que a população tome a segunda dose.
Hoje, mais 4 partidas pela Série A.
Copa América, o Brasil enfrenta a Colômbia às 21 horas.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Nós temos um comunicado da escola Dr. Luiz Zacarias de Lima para os alunos da primeira série do ensino médio da escola para uma reunião online hoje às 19h30, que será sobre o novo ensino médio e manifestação de interesse para 2022. Dessa forma, pedimos a colaboração a título de que todos possam participar. Alunos da primeira série do ensino médio da escola Zacarias, uma reunião hoje online, às 19h30.
A meta estipulada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, era vacinar todos os americanos adultos contra a Covid-19 até o dia 4 de julho, quando o país comemora sua independência. Porém, a Casa Branca reconheceu ontem que a meta não será atingida. Um levantamento feito pelo jornal New York Times mostra que o ritmo atual da vacinação norte-americana fará com que o país chegue a 67% dos adultos imunizados com ao menos uma dose da vacina. Mesmo sem cumprir a meta inicialmente estabelecida, o coordenador de resposta à pandemia da Casa Branca disse que os números alcançados indicam que os Estados Unidos construíram um programa de vacinação inigualável e inédito em todo o país.
A comunidade São João Batista, lá do Jardim Irina, comunica a todos seus devotos que, devido à pandemia, não haverá o tríduo este ano. A capela estará aberta no dia 24, amanhã, dia de São João, das 12 às 17 horas, para você fazer sua oração. Devido à pandemia, não vai ter nem aquela barraca da pizza caseira, nem tríduo, nada. Apenas a capela de São João Batista ficará aberta para você ir lá agradecer e fazer a sua oração. E no próximo sábado, presta atenção, haverá o pré-cadastro para doadores da medula óssea e você pode ajudar a salvar vidas. será das 9 às 12 horas, respeitando todas as regras, distanciamento, todos com máscaras. Você pode passar pelo Salão Paroquial do Senhor Bom Jesus, que fica na rua Dr. Raul, e fazer o seu pré-cadastro de medula óssea. Vamos ajudar a salvar vidas. Esse pré-cadastro será sábado agora, sábado dia 26, no Salão Paroquial do Senhor Bom Jesus, das 9 às 12 horas. O Grupo Elo estará lá para receber você.
As restrições à mobilidade internacional de pessoas impostas por diversos países por causa da pandemia levaram à redução de 67,8% nos movimentos de entrada e saída do Brasil. Isso em comparação com o que foi observado no ano de 2019. Segundo o relatório, enquanto em 2019 circularam cerca de 14 milhões de pessoas nos pontos de fronteira do Brasil, no ano passado esse número foi de cerca de 4 milhões.
Quero mandar um abraço para os funcionários lá da Frangolândia e São Cristóvão. Todos os dias ouvindo o nosso programa também, se preparando aí o trabalho. Um abraço para a Cidinha, para o Vitor, para todos vocês, pelo carinho, viu? Pelo carinho e respeito aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. E falando em Frangolândia, as Frangolândias, esse último final de semana, ficaram fechadas. De acordo com o decreto que termina na sexta-feira, de acordo com a entrevista que fizemos aqui com o secretário jurídico, Dr. Júnior Frascá, as Frangolândias vão poder trabalhar, sacolões, tudo normalmente no sábado e no domingo. Então, portanto, as Frangolândias vão poder faturar e vender aquele gostoso frango assado, aqueles assados. E um bom trabalho para todos vocês. A respeito do PROCON. PROCON funciona lá no Ganha Tempo Municipal, mas atende apenas com agendamento. Você pode ligar 3242-6614. Os telefones do Ganha Tempo Municipal, 3243-2010 e 3242-7849. 3243-2010, 3242-7849. Os bancos vão abrir sábado? Não. Os bancos só vão reabrir na próxima segunda-feira. Porque de sábado e domingo os bancos não abrem. Apenas o atendimento ali, auto atendimento nos caixas eletrônicos. As lotéricas poderão reabrir no próximo sábado. Poderão reabrir as lotéricas no sábado.
Seis detentos do Centro de Progressão Penitenciária de Bauru foram flagrados tentando levar para a unidade 13 mini celulares e drogas quando retornavam da saída temporária conhecida como saidinha. Cinco deles levavam os aparelhos e os entorpecentes dentro do estômago. Os detentos foram barrados na segunda-feira após o scanner corporal do presídio detectar imagens suspeitas. Questionados, cinco deles confessaram que tinham engolido celulares e drogas. Já o sexto preso, flagrado pelo equipamento de segurança, escondia maconha na cueca. Eles foram isolados na enfermaria e conseguiram espontaneamente expelir os objetos sem a necessidade de intervenção cirúrgica.
Estão perguntando, e vai ter o drive-thru da festa de São Pedro no Barreiro esse ano? Não, nós não teremos parte social, nada da festa de São Pedro. Ano passado teve, lembra vocês? Mas esse ano não tem. Como nós falamos agora também da comunidade São João Batista, a capela ficará aberta. Não vai ter trido, devido, estão todos respeitando a pandemia. Todos estão respeitando a pandemia. A capela ficará aberta para você ir lá fazer sua oração, individualmente, todos indo lá, certo? Então, a Zilda Jeromel, até da comunidade, agradecendo a todos, né, para compreender. Eu vi aí um vídeo do padre Luiz Gustavo, que também já definiu que nós não teremos a parte social da festa do Senhor Bom Jesus. Provavelmente o padre Luiz Gustavo estará amanhã aqui para falar. O ano passado nós tivemos também vendas de assados através do drive-thru, lembro vocês, mas devido a essa situação que nós estamos passando agora, com essa pandemia, poderemos ter apenas a parte religiosa. Não teremos a parte social, venda de assados, nada. Mas vamos aguardar o pronunciamento do padre Luiz Gustavo.
11 horas 9 minutos 30 segundos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis.
Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira. E tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar. Savenhago eu vou encontrar.
Capa do colchão mole, Triboi, peça inteiro, quilo R$27,90. Feijão carioca, Vasconcelos, 1,6,79 kg. Banana nanico, quilo R$2,48. Frango a passarinho temperado, congelado, Big Frango, quilo R$8,95. Leite condensado, moça, semidesatado, 395 gramas, R$5,89. No cartão Savenhago, R$5,49.
Com o Savenhago, você pode contar.
Olho por olho, leite por leite, a ótica.
40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
É muito baixo, tem a qualidade. Amarelinha Supermercado.
Ofertas dessa terça e quarta-feira. Uva Júbile, bandeja 500 gramas, R$2,99. Maracujá azedo, quilo R$4,95. Café Caboclo, 500 gramas, R$6,98. Costelinha suína congelado, quilo R$19,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 13 minutos. Pessoas estão mandando mensagens que não estão mais encontrando a senha online, não tem mais mesmo, de 43 a 46 anos. Recebemos essa informação, preste atenção. Após a aplicação de 1.115 doses ontem, o agendamento até sexta-feira foi rapidamente preenchido. Para se ter uma ideia, nas duas primeiras horas de acesso, haviam sido feitos 730 agendamentos para 43 a 46 anos. A imunização segue somente para quem pegou a senha online até sexta-feira. A primeira leva de dose enviada pelo Estado para essa faixa já está 100% agendada. Como a campanha dessa faixa etária está prevista até o dia 29 deste mês, a Secretaria da Saúde aguarda novo repasse de doses do Estado para reabrir agenda imediata para 43 a 46 anos. Mas, por enquanto, o site está fechado. Não tem mais como você fazer a sua senha online, mas pode aguardar que vai continuar a vacinação. Chegando mais doses, nós estaremos aqui de acordo com informações que a gente recebe, informando a todos vocês. Boletim de ontem. Nós a cidade registrou 38 novas notificações no nosso município. 70 novos curados. O que nos chama a atenção aqui dos novos curados são as idades. Hoje não tem mais idade que é grupo de risco, todos pertencem ao grupo de risco. Nós tivemos 29 mulheres curadas do Covid, com idade de 4 anos, 13, 14, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 40, 41, 42, 47, 54, 58, 60, 62, 63 anos. 41 homens curados da Covid. Preste atenção nas idades. Um ano, garotinho de um aninho, se recuperou. Outro de 9, de 15, de 17, de 22, 24, 25, 26, 27. As nossas juventudes, hein? 29, 30, 32, 33, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 60, 62, 64, 65, 70, 75, 79 anos. Eu falo sempre as idades para chamar atenção, para prestar bem atenção. Pacientes positivados internados na UTI. Estamos com 21 pacientes de Monte Alto internados na UTI. E um paciente de Vista Alegre do Alto. Estamos com 2 pacientes na UTI aguardando o resultado do exame. Esses 2 pacientes também são de Monte Alto. E, aliás, na UTI nós estamos com 21 pacientes. E muitos deles no estado gravíssimo. A gente vê na rede social as famílias pedindo orações. Vamos orar por todos, para que todos possam vencer essa batalha contra o vírus, para que todos possam se recuperar. Todos são os amigos, essas famílias. Imagino vocês o sufoco dessas famílias que estão aí com seus familiares na UTI. 21 com mais 2, 23 de Monte Alto internado na UTI. Vamos orar, sim. É momento de dar as mãos, orar para a recuperação dessas pessoas. Sem falar daquelas que estão no pronto-socorro, com todo atendimento lá também, aguardando vaga do CROSS da UTI na nossa região. Vamos orar, sim, para a recuperação de todos.
A Universidade de Oxford anunciou ontem que está testando medicamento antiparasitário ivermectina como tratamento possível para Covid-19, como parte de um estudo apoiado pelo governo britânico, que busca auxiliar a recuperação de pacientes em contextos não hospitalares. A ivermectina resultou na redução da replicação do vírus em estudos laboratoriais, de acordo com a universidade, acrescentando que um pequeno estudo piloto mostrou que administrar o medicamento antecipadamente poderia reduzir a carga viral e a duração dos sintomas em alguns pacientes com quadros leves de Covid-19.
Estão lembrando aqui, Moreira. Vamos orar também para aquelas pessoas de Monte Alto que estão na UTI na nossa região. E é verdade. Nós temos Monte Altenses que estão internados na UTI na nossa região. Pela lista do CROSS, é a listagem, conforme vai desocupando leitos de UTI, que é do SUS. Do SUS, vão mandando. Então, nós temos Monte Altenses também internados na UTI, na nossa região, e vamos orar por todos. Então, estamos tendo aquele lockdown inverso, monitoramento inteligente. Já foram realizadas 1.222 visitas. Os dados apurados nos últimos 2 dias de monitoramento inteligente ultrapassaram de 1.000 visitas. Apuração de positivados, comunicantes ou pessoas que aguardam resultado fora de casa, contou em 2 dias com 20 pessoas. Caso não tenha uma explicação para não estar em seus lares, como consulta médica ou internação recente, a multa, oriunda dos autos de infração, será ratificada. Preste atenção que será a mesma. A gente vem observando no boletim que vem diminuindo casos assim de confirmações. Pode ver, era 70, 80, 100, agora para 30. Mesmo assim, ainda é muito preocupante a ocupação de leitos, tanto de UTI como de enfermaria na nossa cidade. Os profissionais estão alertando, não é brincadeira, cuidado, Vamos continuar saindo de casa, evitar aglomerações. Nós temos aqui um total de visitas nesse lockdown. Inverso, 1.222 visitas. Em dois dias, 246 residências foram visitadas. Positivados, fora de isolamento, 15 pessoas não estavam no isolamento. É lamentável, né? Tem que fiscalizar você que está positivado e fica circulando. É difícil e tem que multar, sim. Multar mesmo. Solicitação de teste rápido no domicílio, 10. Acompanhamento por teleatendimento, 45. Orientados para procurar a tenda, 15 pessoas. Internados com atendimento médico, 9. Alta do isolamento, 120. Aguardando exame fora do isolamento, 5 pessoas. Aguardando o resultado do exame em casa, 44. Nesses dois dias, o 21 e dia 22, foram realizados. Uma piora no estado de saúde após revisita, 17. Melhora no estado de saúde por revisita, 106. Isso nos dias 21 e dia 22. Máscaras entregues a visitados, 59. Solicitação de apoio da assistência social, 3. Teste rápido positivo, 3. Teste rápido negativo, 6. É um balanço deste lockdown inteligente.
Moreira, não é só as pessoas que estão positivadas e em tratamento domiciliar, tem que ficar em casa, lógico, se está em tratamento domiciliar, tem que ficar em casa. Mas pessoas que estão suspeitas de estar contaminadas, fazem o teste, não recebem o teste ainda, mas continuam circulando. Se você tem suspeita, você fez o teste, vai para casa.
Até sair o resultado.
Até sair o resultado, mas são muitas pessoas que a gente sabe, tem conhecimento, todo mundo aí deve ter conhecimento, pessoas que fizeram o teste para saber se está ou não com a Covid, mas continua circulando, enquanto isso continua circulando. Sabe se tem, não tem, aí dá positivo, aí já circulou.
Fica circulando, é verdade. Ué. Fica circulando para lá e para cá. Isso daí você está transmitindo o vírus, gente. Se não tiver aí um cuidado, uma consciência, porque a gente nota, inclusive Monte Alto está sendo destaque no isolamento. Na porcentagem de isolamento está ótimo em Monte Alto. Poderia ser melhor ainda. Significa que a população está colaborando. Mas uma pequena parte da população não colabora. Porque nós notamos que muitos fazem sacrifício, sim, ficam em casa, tomam todos os cuidados. Mas tem aqueles que não estão nem aí. Pequena, pequena a parte da população. Mas algumas pessoas ainda não estão respeitando, que é uma falta de educação.
Moreira, estão passando informação aqui também pelo seguinte, a vigilância foi lá, fez a visita, né? É. Fez a visita, beleza. Foi embora, toda a pessoa sai.
Sai sem denúncia.
Está em casa, está bonitinho, sai. Tranquilo, tá. Fez a visita, está tudo certinho, tudo. Foi embora, a pessoa sai.
Tem consciência uma pessoa dessa? Não tem, gente. Nós notamos, ó, o direito de ir e vir é de todos. Você vai para onde você quer, tudo bem, ninguém tem nada com isso. Final de semana, nós vimos aí no Facebook, famílias viajando e colocando fotos. Estão na praia, estão no shopping, estão para todo lado. Como quem diz, junto comigo tem mais uma mala, que eu vou voltar para Monte Alto levando o vírus. Você tem direito de ir e vir onde você quiser, gente. Mas nessa pandemia, nessa situação, nós vamos ter muito tempo para fazer uma viagem, a não ser por causa de urgência. Nós sabemos que tem pessoas que estão indo para Ribeirão, mas tem médico, tem consulta. Aí, claro, você tem que ir mesmo. Agora, você faz um pequeno lockdown, você aproveita 3-4 dias para viajar com a família. Nós sabemos, tivemos aqui, que teve família que no outro feriado, teve família que foi para Campos de Jordão, várias famílias. Depois, teve pessoas dessas famílias que, infelizmente, claro, contraiu o vírus. Então, vamos, a gente dá isso aqui como exemplo. Você vai para onde você quiser, nós não temos nada com isso. Mas é um desrespeito, gente.
Pois é, Moreira, estão dizendo aqui, ouvinte dizendo aqui no Face, que a gente fala todo santo dia, fala sempre a todo mesma dia. Coisa, né? Mas as pessoas não estão nem aí. Uma coisa impressionante, né? Que não consegue assimilar e entender a gravidade. É, outra coisa, que a vigilância, a fiscalização não pode estar na porta da casa de ninguém o dia todo.
Claro, lá,
é uma questão de consciência, o que não acontece, é o que nós estamos falando. O grande problema das pessoas é exatamente esse, a falta de respeito para com elas e com os outros, para com o próximo.
Prejudica os outros.
Prejudica. Aquela velha história que nós falamos há muito tempo aqui. Será que só a partir do momento que essas pessoas perderem alguém da família ou tiver alguém entubado da família no hospital, vão entender pela dor que realmente a situação é séria?
Ó, Paulo, vê que bacana aqui, ó. João, estava com suspeita. Fiz o teste, deu negativo. Mesmo assim, fiquei 15 dias em casa por precaução. É respeito ao próximo isso. Parabéns. É respeito ao próximo. Nós estamos sentindo, temos os sintomas. Eu vou procurar o laboratório, vou fazer o exame, não vou? Vou. O exame não sai na hora. Eu estou com sintomas. Faço o exame, eu vou respeitar o resultado. E vou vir trabalhar? Não. De maneira nenhuma. Olha, eu estou com sintoma, fiz o exame, vou esperar em casa o resultado. Agora faz o exame, demora 3-4 dias. Eu venho trabalhar. Aí dá positivo, mas eu trabalhei. Eu posso ser contaminado, os meus amigos de trabalho. É consciência, só isso. Será que é difícil para entender? Nós procuramos saber, e até uma notícia triste. Sabe quantas vagas temos no cemitério hoje? Sabe quantas vagas tem no cemitério hoje? 10 jazigos disponíveis no cemitério. Claro que tem família que já tem jazigos.
Sim.
Tem família, se vier, infelizmente, falecer alguém, tem aonde sepultá-lo. Mas para quem não tem, nós já temos 10 jazigos disponíveis no nosso cemitério. E, infelizmente, todos os dias, Covid leva um amigo nosso, um irmão nosso. Então a coisa é séria, não é brincadeira. Vamos falar, muitas vezes é chato ficar repetindo. Mas vou continuar sendo chato. Vou repetir sempre.
Nós temos aqui outra mensagem, Moreira, apesar que você já falou nessa situação, né? Com relação ao próximo final de semana. O decreto vai até dia 25,
sexta-feira.
Final de semana, por enquanto...
Não tem nada.
Não tem nenhuma novidade, né?
Aliás, até liberou para trabalhar. Já liberou para trabalhar, sim. Certo? Agora, coloca pulseira, coloca isso, as pessoas estão falando pulseira e tudo. O cara sai com a pulseira, aí você vê ele com a pulseira, o que você vai fazer? É consciência das pessoas. As pessoas podem colocar até corrente, viu? Ele sai com a corrente fazendo barulho aí e sai. Não precisava. Será que precisa ter fiscalização para eu ficar em casa, que eu estou com sintomas? É lamentável, né?
Outra informação que está sendo passada através do nosso Facebook, Moreira, é com relação à excursão, né? Dizendo aqui que em Jaboticabal tem excursão que passa aqui em Monte Alto, passa em Taquaritinga e vão passear.
E vão mesmo, infelizmente.
São 11h28 agora.
Quero isso, vai, a qualidade.
Ofertas dessa terça e quarta-feira. Uva Jubile, bandeja 500 gramas, R$2,99. Maracujá azedo, quilo, R$4,95. Café Caboclo, 500 gramas, R$6,98. Costelinha suína congelado, quilo, R$19,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito. Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16-99753-7028.
Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi zero quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi zero quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
O Savegnago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira. E tem o Savegan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar. Savegnago eu vou me encontrar.
Capa do colchão mole, Friboi, peça inteiro, quilo 27,90. Feijão carioca, Vasconcelos, 1 quilo, 6,79. Banana nanico, 1 quilo, 2,48. Frango a passarinho temperado, congelado, Big Frango, quilo 8,95. Leite condensado, moça, semi-desnatado, 395 gramas, 5,89. No cartão Savegnago, 5,49.
Com o Savegnago, você pode contar.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Vamos às ocorrências no plantão policial. Furto de uma motocicleta foi na rua Mário Vital dos Santos ontem, anteontem, dia 21. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. A moto furtada, uma Yamaha YZF-R1, na cor azul, 2008. A moto estava estacionada quando o proprietário retornou para apanhá-la, não mais estava no local. Furto de placas de veículos foi na rua Antônio Prado, em frente ao número 543, no dia de ontem, na madrugada. Levaram as placas dianteira e traseira de um veículo Fiat Strada, placa FGB-1460. Outra ocorrência de furto foi no centro de convivência, lá na rua Antônio da Silva. De acordo com as informações, uma moradora de rua que está abrigada no local teria furtado de lá um bebedouro de água e depois trocou esse bebedouro de água com um corote de aguardente com uma outra pessoa. Uma ocorrência de entorpecentes na rua Rosina Daneluzzi foi ontem, por volta das 16 horas e 25 minutos, policiais militares faziam patrulhamento e depois abordaram os ocupantes de um veículo Volkswagen Santana, um casal. O homem, o averiguado, conhecido nos meios policiais por envolvimento em vários tipos de delitos, especialmente tráfico de drogas. Com ele, a polícia encontrou vários invólucros, sendo cocaína, 8,97 gramas, e também estavam acondicionadas. Ele depois foi levado à presença da autoridade policial, indiciado foi autuado em flagrante delito e enviado para a cadeia pública de Pradópolis. Trata-se de um homem de 31 anos de idade.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rucos, condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
São 11 horas mais 35 minutos. Vacinação. Você vai tirar todas as dúvidas neste momento. Nós estamos recebendo a diretora da Vigilância Sanitária, a Priscila Trestino, que está aqui conosco. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre a taxa do lixo, com o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, o Fábio Nascimbem, também está aqui conosco. Podem aguardar. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Vacinação. Como é que está a programação aqui em Monte Alto até no final de semana?
Isso, Moreira. Vacinação. Que assunto mais falado, né? Nós, então, iniciamos semana passada a vacinação de 50 a 59 anos. Tá? Depois recebemos mais doses, conseguimos refazer o nosso site de agendamento, que agora está um sucesso, tudo tranquilo, sem nenhuma intercorrência, tá? Então, vacinamos 57, 58, 59. Depois, com uma baixa aderência, nós conseguimos também já abrir o agendamento para 54, 55 e 56. E logo em seguida, 50, 51, 52, 53, tá? Agora, Moreira, nós estamos com a vacinação para quinta-feira e sexta-feira. Na quinta-feira, nós teremos as faixas etárias de 46 a 59 e na sexta-feira de 43 a 49. Nós abrimos agendamento para vacinação de 46 a 59 ontem. Já se esgotaram.
Se esgotaram.
Isso. Abrimos hoje o agendamento para 43 a 49, também já se esgotaram. Tá, aí fica uma pergunta. Por que começamos com 50, 59 e depois fomos para 43 a 49? Porque é a vacina que a gente recebeu. Nós recebemos um tanto para 50, 59 e agora estamos recebendo na tarde de hoje de 43 a 49 anos, tá? Provavelmente semana que vem receberemos mais doses, tá? Também para continuar a campanha de 50, 59 e todas essas idades que nós já iniciamos, tá? Lembrando que nós vacinamos um quantitativo ótimo porque no dia 16, na quarta-feira, nós tivemos a liberação do uso de doses que nós tínhamos já recebidos para outras campanhas. Talvez a gente recebeu um número maior do que esperado, a procura também pode ter sido baixa, tá? E nós não podíamos usar essas doses de maneira alguma, porque se a gente usasse, nós estaríamos indo contra a orientação, tá, do Estado, tá? Então, após o dia 16, quando nós recebemos essa orientação que veio da nossa regional, do Centro de Vigilância Epidemiológica de Ribeirão Preto, que também recebeu essa ordem, né, do Estado. Então, o Estado passou para a regional e a regional nos passou, tá? Só por isso foi, então...
Tudo bem.
Então, só por isso nós conseguimos acelerar essa vacinação, graças a Deus, tá? Então, agora nós estamos com o agendamento, né? Já terminou, 46, 59, 43, 49.
Estão perguntando, então as senhas terminaram.
As senhas terminaram.
Mas quem ainda de 43, 49 que não conseguiu fazer a senha, vai ter vacina para eles?
Precisa aguardar, tá? Todo quantitativo de doses que nós recebemos, nós estamos utilizando nessas campanhas, tá? Nós não temos vacina para conseguir fazer a aplicação no sábado. Pode ser que a gente tenha algumas sobras nessas campanhas de quinta e sexta, porque algumas pessoas fazem agendamento, acabam não indo.
Não aparece.
Acontece isso, tá? Mas, assim, um quantitativo para que a gente consiga fazer uma campanha de vacinação no sábado, a gente não tem. Então, nós estamos aguardando novo recebimento de grade de vacinas para que a gente possa montar novas campanhas, tá?
Hoje não está tendo vacinação.
Hoje não está tendo vacinação.
Só para repetir, para a faixa etária de 46 a 59, será amanhã, dia 24, quinta-feira.
Isso mesmo.
De 43 a 49, quem fez a senha online, que já está lá até estipulado o horário e o dia, será na sexta-feira.
Isso, na sexta-feira, tá, Moreira? Tudo no anfiteatro, tá? Das 8 às 18, a gente pede que todos façam o seu pré-cadastro no Vacina Já. Isso é muito importante porque diminui muito o tempo de espera na hora do cadastramento da vacina, tá? E todos levem RG e CPF, tá? Algum documento com foto.
Estão perguntando aqui, ó. Bom dia, eu fiz hoje o cadastro da vacina, 43 anos, mas não veio a senha. Por quê? Porque acabou.
É, será que ela conseguiu? Se concluiu o cadastro dela, foi realizado. Se apareceu lá o horário, o local,
não, é.
Foi realizado, né? Mas pelo que ela falou ali, não dá para entender muito
bem. Bom dia. Qual é a vacina que será aplicada para a faixa de 43 e 49?
Ótima pergunta, Moreira. Temos muitos questionamentos, muitas pessoas querendo escolher a vacina. Não temos essa opção de escolha. Nós temos tanto Coronavac, quanto AstraZeneca, quanto Pfizer. Essas três vacinas serão usadas, tá? Nessas duas campanhas. A gente não tem como falar, você vai receber tal vacina. O que é importante e o que a gente precisa que todos se conscientizem, que a gente precisa do maior número de pessoas vacinadas, maior número possível no momento, tá? Pra quê? Pra que a gente quebre a transmissão do vírus no nosso município. Não significa que a pessoa vacinada, ela não vai se contaminar. Pode acontecer, nós estamos vendo casos assim. A vacina é uma proteção para um caso mais grave, para um caso de internação, para um caso de precisar de um leito de UTI ou para um caso de óbito, tá? Então, a pessoa, mesmo assim, ela pode se contaminar. Então, o que precisa acontecer? Tomar a primeira dose, tomar a segunda dose em dia e ainda continuar com o uso de máscara, a higienização das mãos e, principalmente, o distanciamento social. Se todo mundo seguir essa linha, a gente consegue muito rápido quebrar a contaminação do vírus no nosso município e porque a gente consiga voltar um pouco mais à normalidade da nossa vida, tá, Moreira? Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Não importa, a vacina é melhor, aquela é melhor. Não existe isso. A gente precisa que todos estejam vacinados para quebrar a transmissão do vírus no nosso município.
Explica então, nós temos três tipos de vacina, Coronavac, AstraZeneca e da Pfizer.
Isso
mesmo. Eu tenho, vamos supor que eu consegui a senha online. Eu chego lá e falo, eu quero tomar dessa, eu não posso escolher?
Não pode escolher, tá? Inclusive, no documento técnico fala que não tem essa opção de escolha, que a pessoa precisa receber a vacina que está disponível no momento, tá certo? Moreira, na segunda-feira, no dia 21, nós vacinamos 947 pessoas. Na terça-feira, nós conseguimos vacinar 1.115.
Nossa, que bacana.
Tá? Olha que bacana.
Que bacana.
Ótimo, tá? E a gente tem uma estimativa de mais ou menos ali, entre um pouquinho mais e um pouquinho menos, de 1.500 doses aplicadas entre quinta e sexta-feira. Então, a gente pede, quem fez o seu agendamento, que vá, e principalmente que vá no seu horário, tá? Porque a gente tem muitas pessoas que, inclusive, acabam até reclamando que chega lá, então, um pouquinho aglomerado. Por quê? A pessoa dá 9 horas, ela chega 8h30, não precisa. É 9 horas, chega 5 para as 9. Chega às 9, não precisa chegar antes, tá? Porque se você fez o seu agendamento, você tem a sua dose de vacina garantida, tá? E também, Moreira?
Tem pessoas que muitas vezes vão, Priscila, isso é até aquela expectativa, aquela alegria que vai tomar a vacina, leva toda a família para tirar a fotografia.
Não precisa, tá? Até porque aglomera, a gente não precisa dessa exposição, tá? Com as outras pessoas da família. Então, lá sempre tem alguém que consegue tirar uma foto, tá? Pode ficar tranquila. Mas que vá a pessoa que vai receber a vacina e se precisar de um acompanhante, tudo bem. Mas que seja o mínimo de pessoas possíveis, tá?
Certo.
E o que eu queria falar, Moreira, a última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a vacinação de Aparecida,
isso,
tá?
Isso, eu ia falar pra você.
Isso, inclusive muitas pessoas questionaram, né? Porque até então, a vacinação, ela foi programada, ela foi agendada, mas o que aconteceu? A enfermeira da unidade, ela precisou ser afastada, tá? Por questões de saúde. Então, realmente não aconteceu. Eu peço até aqui desculpas se eu causei algum transtorno para alguém, tá? Inclusive, ontem, na terça-feira, nós reagendamos essa vacinação, vacinamos, tá? Pessoas de 50 a 59.
Lá no distrito.
Lá no distrito de Aparecida.
Foi, sim.
Isso. E, inclusive, agora, já estamos com outro horário agendado para sexta-feira, para a idade de 43 a 59, assim como segue aqui também a vacinação, tá? Então, essas pessoas dessa idade já estão sendo comunicadas e acontecerá na sexta-feira, na parte da manhã, também a vacinação.
Tá certo, e já está explicado lá de Aparecida. Agora, vamos aqui tentando responder algumas perguntas. Também a vacina da Covid há 15 dias, por comorbidade. Tenho que levar algum atestado para tomar a da gripe?
Não precisa levar. A gente só precisa que as pessoas tenham essa consciência que, por questão de segurança, precisa esperar os 15 dias.
Certo. Bom, aqui estão dando parabéns pelo seu esclarecimento, tá? Tá isso aqui, ó. Parabéns pelo seu esclarecimento a respeito das doses de vacinas.
Imagina,
que é muito
que
bem.
Agradeço.
Certo. Bom dia. Pergunta, quantos dias para tomar a vacina da Covid e depois de tomar a vacina da gripe?
15 dias, de 14 a 15 dias, tá?
Sexta-feira faz 12 dias, sexta-feira. Tem que esperar mais 3, então.
Espera isso, nas próximas campanhas com certeza vai conseguir ser aplicada, então.
Certo, deixa eu ver aqui, tal, tal. A Priscila já se vacinou?
Já a sim, tá, a saúde, tá, saúde. Inclusive também eu sou biomédica, tá? Mas inclusive, Moreira, eu acabei até demorando um pouco pra se vacinar.
Você por quê?
Sim, porque a gente tem essa questão, né, dessa falação, e eu sou uma pessoa um pouco mais reservada, não gosto muito de conversa, né? Então o que eu fiz? Todo mundo vacinou, aí a hora que eu vi que a situação estava complicada, porque a gente vai em unidade, vai em hospital, né? A contaminação aumentou muito, então eu resolvi também tomar a vacina.
Você
já que eu tinha direito também.
É seu direito, sim.
Isso.
Agora, vamos tranquilizar as pessoas. Olha, 8 horas da manhã, eu dei a entrada para a minha senha, mas não consegui. Essas pessoas que não conseguiram a senha online, o que deve fazer, Priscila?
Precisa aguardar, tá? Nossa próxima campanha, provavelmente entre sexta-feira e segunda, nós já temos a orientação de uma nova remessa, de uma nova grade, de algum quantitativo de doses que iremos receber, tá? E aí a gente volta aqui, passa todas as orientações, faz sim o agendamento online, que está sendo um sucesso, tá? Que agora o nosso site conseguiu ficar um pouco, porque antes ficava muito sobrecarregado, porque era muito acesso, né? E agora ele foi melhorado e está conseguindo, todo mundo que está entrando está conseguindo acessar. Só não consegue mesmo quando acaba as senhas, tá? Isso acontece muito rápido, porque as pessoas ficam aguardando e a hora que a gente abre, como são muitas pessoas aguardando para vacinar, encerra rapidamente.
Nesta senha online, que nem essa pessoa aqui, ó, acompanha comigo. Ela fez a senha, tá vendo? Dia 25, às 12 horas, local, anfiteatro, campanha 43 a 49.
Isso.
CPF, o nome, data de nascimento. Só que ela disse o seguinte, eu fiz meu cadastro e aparece assim, mas ela não recebeu nada da senha.
Isso, ela não recebe uma senha, tá, Moreira? Isso é um sistema de agendamento. A partir do momento que apareceu o local, horário, o nome dela com o CPF, ela já foi agendada. Então ela vai até o local com os seus documentos, que lá na porta terá uma lista de todas as pessoas que fez o agendamento e ela poderá receber a vacina.
Não precisa levar nada, então?
Não, somente os documentos cadastro no Vacina
porque,
Já.
Porque já aparece já lá pra vocês.
Já aparece. Né? Eu acho que ela está perguntando que não apareceu nenhum número de senha. Não, isso realmente não aparece. É só o agendamento e quando aparece essa tela...
Ela não recebeu nenhuma senha, ela queria receber um comprovante, não recebe nada.
Esse é o comprovante. Esse é o comprovante. Ela pode levar no celular.
É a Patrícia, Antônia. Patrícia, esse é o comprovante, você já está lá. Você pode vacinar assim no dia 25... Às 12 horas, né?
Isso 12 mesmo.
Horas.
Leva tá no aqui. Celular se acontecer alguma intercorrência, mas eu acredito que não.
O CPF dela está aqui.
Isso.
Tá certo, data de nascimento, comprova a idade.
Isso.
Ela só, não precisa levar nada, então.
Não, só os documentos
pessoais. Se tiver no
pessoais.
Celular, pode levar no
pode,
celular.
Pode levar.
Só, deixa eu ver, só isso. Então é fácil, né? Inclusive, a Secretaria da Saúde e Vigilância e o CAC também estão auxiliando aquelas pessoas que têm dificuldades para conseguir.
Sim, sim, o CAC, na Vigilância também, nós estamos realizando, tá? Para quem não consegue. Mas agora, Moreira, com essas faixas etárias diminuindo, né? O maior número de pessoas já está conseguindo fazer o agendamento, já está familiarizado com o site e nós não estamos tendo nenhum problema com aglomeração, tá? Tá tudo certo.
Agora estão perguntando, quando vai chegar essa outra remessa de 43 a 49 para abrir novamente o site para fazer a senha online, Priscila?
Infelizmente, não temos nenhuma previsão. Acreditamos que entre sexta e segunda-feira teremos sim já uma posição, tá? Mas eu não tenho como precisar um dia. A gente
certo.
Não tem essa data ainda já definida.
Bom, a senha online é só isso mesmo. Aparece
isso.
O nome, o horário certinho, o local, saindo lá que já está... para vocês.
Isso
mas
mesmo.
Tem que fazer também aquele vacinajá.sb.gov.br?
Tem sim, Moreira, porque ele é um pré-cadastro, tá? São dados básicos que a pessoa insere ali no momento do cadastramento, tá? Desse pré-cadastro, que na hora da vacinação é necessário realizar um novo cadastro. Porém, é um cadastro da vacina, tá? Do imunobiológico, do retorno da segunda dose. Só que quando a pessoa já está cadastrada nesse vacina, já que é um pré-cadastro, agiliza muito o tempo de espera. A vacinação acaba sendo 90% mais rápido do que o esperado.
Deixa eu ver aqui, João Moreira pergunta para ela, quem está com coronavírus pode fazer o cadastro?
Não, não pode. Precisa aguardar entre 28 a 30 dias, tá? Para poder receber a dose da vacina. Aí vai aguardando, vem nas próximas campanhas. E se de repente não conseguir fazer o agendamento, pode procurar a gente na vigilância. Uma coisa também, Moreira,
fica à vontade,
que após a autorização para que a gente usasse essas doses de vacinas que estavam em estoque, na verdade não é um estoque, tá? São doses que a gente recebeu para as campanhas e que não havia sido utilizadas e que a gente não tinha autorização. Todas as faixas etárias que já foram contempladas, todas as comorbidades, tá? A gente ainda tem um quantitativo de dose para essas pessoas que não tomaram por algum motivo, tá? Ainda podem receber a vacina.
Sei. Agora, aqui ó, tem várias pessoas pedindo uma resposta só para todas. Depois que eu tomo a vacina, quanto tempo eu tenho que esperar para tomar uma cerveja?
Ai, meu Deus do céu. O que acontece, Moreira? Na verdade, não tem...
Bom, uns dois dias, mas se quiser tomar logo após também, que toma, né?
O que acontece? Não tem nada específico, tá? Nenhum estudo. O que acontece? A pessoa toma vacina, é bom que ela fique aquele dia sem tomar um excesso muito grande de álcool. Por quê? O sistema imunológico dela vai ficar mais fragilizado.
Isso.
E a vacina pode não fazer um efeito tão esperado, tá? Então, naquele dia, uma cervejinha moderada não tem problema nenhum. O que não pode é beber em excesso.
Certo. Vai ter vacinação para crianças também?
Por enquanto, a vacinação ela está sendo autorizada até os 18 anos, tá?
Gostaria de saber se eu tomo a vacina da gripe. Tenho 41 anos e tenho deficiência em uma visão. Já tomei a primeira dose da Covid. Ele pode tomar da gripe, né?
Após 14 dias, ele pode tomar a vacina da gripe porque ele vai entrar nas comorbidades.
Certo. Nós estamos em quarentena por causa de uma família. 54 anos acaba amanhã. Temos que reagendar. Não fez ainda o agendamento, 54 anos.
Não, ainda. É o que ela precisa, claro, que terminar o isolamento, se nenhuma pessoa positivou, precisa aguardar, então, os 30 dias, tá? E aí, se não tiver na campanha ativa no momento, ela nos procura na vigilância.
Certo, deixa eu ver mais aqui pra entrar. Aqui em Monte Alto tem vacinas dela. Aqui em Monte Alto tem vacinas... Sobrando aquela chipa que a gente fala?
Isso, Moreira, o que acontece, né? O pessoal costuma chamar de chipa. Nós temos todo um cuidado, por isso que a gente tem o nosso agendamento, para que a gente faça a abertura do frasco com a quantidade já específica. Acontece sim, às vezes, em final de vacinação, ter algumas sobras de dose. E não aconteceu aqui no município nenhuma perda. O que a gente faz? A gente tem alguns estudantes que nos procuram, que estão fazendo estágio, tá? A gente tem um cadastro ali na vigilância e a gente entra em contato com essa pessoa para poder receber aquela dose, para a gente não ter perda, tá? Isso está funcionando muito bem e o município de Monte Alto ainda não teve nenhuma perda de dose, graças a Deus, porque uma dose de vacina é uma vida que pode ser salva.
Sei. Priscila, continue conosco aqui um pouquinho. Vai responder essa pergunta.
Respondo
aqui.
Respondo sim, Moreira.
Tem negócio de consulta. Quero falar com o Fábio Nascimbem, que é o secretário da Meio Ambiente e Agricultura. Fábio, bom dia.
Bom dia, Priscila. Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os nossos munícipes.
Você esteve com a prefeita ontem em Ribeirão? Veio o ministro do Meio Ambiente em Ribeirão Preto ontem?
Isso. Então, João, só depois de falar de um assunto bom, né, que é da vacinação, um assunto que dá esperança, a gente entra num assunto mais... pesado, né? Agora, mas cumpre nos informar a população sobre isso com o máximo de transparência. Bom, sobre a questão de Ribeirão Preto, eu estive com a prefeita numa audiência com o ministro Ricardo Salles, juntamente com prefeitos do consórcio da Mogiana, sobre o assunto dos resíduos sólidos, que é justamente o propósito de a gente estar aqui hoje, né?
Certo. Como que está esse projeto que o Executivo mandou para a Câmara a respeito? Vamos falar do popular, taxa do lixo.
Perfeito. Então, João, ontem o ministro, inclusive, anunciou um programa e uma destinação de verba para os municípios da Mogiana, cujo Monte Alto faz parte, para erradicação dos lixões. Monte Alto já não tem lixão, mas é claro que isso traz alguns gastos para a gestão de resíduos sólidos. Pois bem, Monte Alto tem cerca de 3 milhões anuais destinados para o tratamento de resíduos, seja desde a coleta até a destinação em aterro particular, porque no momento nós não temos um aterro na cidade. E... Eu tenho aqui um histórico, gostaria de compartilhar, de algumas legislações em âmbito federal que nos obrigam a trazer esse projeto à tona nesse momento. Então, veja, por exemplo, nós temos a Lei 11.445 de 2007, veja a data, que é a lei que traz diretrizes para água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Essa lei, ela fala que ela já previa no seu escopo a taxação de água, drenagem, esgoto, que já é feito pela Sabesp, mas abria a prerrogativa para os municípios de taxar resíduos sólidos, lá em 2007. Aí nós temos a Lei 12.305 de 2010, que ela reforça a taxação para resíduos sólidos, pois aí no ano passado, que é o marco do saneamento, que foi uma lei bastante festejada aí por vários setores, que é a Lei 4.026 de 2020, que ela diz o quê? Ela estipula um prazo final para a universalização dos resíduos sólidos e como meta, claro, para o saneamento básico hídrico, mas também para o resíduo sólido. E ela impõe, veja, eu estou usando o verbo impõe, o governo federal impõe que os municípios instituam a taxa dos resíduos sólidos até o prazo de julho de 2021. Nós estamos já em junho. Então, cumpre-me aqui informar humildemente que há o Poder Executivo, em nome do Poder Executivo, em nome da prefeita, que o momento é o pior possível para se instaurar uma taxa, porque as pessoas estão endividadas, estão
sem emprego,
estão perdendo renda, mas existe a bendita da lei do marco do saneamento que nos obriga, sob pena de improbidade, porque isso configura renúncia de receita se nós não instituirmos ou não enviarmos esse projeto executivo. Pois bem, uma questão que as pessoas têm dito nas redes sociais é: bom, se é uma lei federal, então por que o Poder Executivo Municipal tem que propor essa lei? Porque o marco do saneamento diz: os municípios deverão instituir a forma de cobrança. A forma de cobrança é nossa prerrogativa.
No
município, que tem que propor. Então é isso que nós mandamos para a Câmara. Tem todo um histórico até chegar aqui.
Agora, explica para a gente. Vocês mandaram para a Câmara porque uma lei federal tem que ser cumprida e tem o prazo para isso. Uhum. Tudo bem. Não depende do resultado da Câmara desse projeto? A gente não sabe se vai ser aprovado ou se será rejeitado.
O que eu entendo, e eu acho que seria de bom senso, a gente não pode instituir já para o ano que vem, porque as leis orçamentárias já estão sendo fechadas e essa...
Orçamento 2022
já está fechado, então essa lei não vai impactar já para o ano que vem. E outra questão, a gente...
Mas vem para 2023, Fábio.
Isso, exatamente.
Mas aí é mais um tributo para 2023.
Então, mas veja bem, Moreira, a gente entende muito bem disso, e aí a gente conta, inclusive, com o auxílio dos nossos vereadores, da prefeita também, vai se mover nesse sentido, que é se movimentar junto aos deputados, junto aos seus contatos parlamentares, para postergar a obrigatoriedade para 2023, quem sabe. Então, o que a gente precisava ter feito? Enviado um texto base do projeto agora, porque a gente tinha prazo, mas a forma de cobrança, o prazo, essas questões, eles podem ser negociados, a gente pode fazer audiência pública para trazer a população para a discussão. O fato é, uma hora essa cobrança vai chegar. Por quê? É um impositivo. Agora, o que a gente pode mobilizar, legislativo, executivo? Mobilizar os nossos contatos de deputados, de contatos na Assembleia Legislativa, no Senado, na Câmara, e tentarmos que os deputados alarguem o prazo para a cobrança, entre outras ações. Então, com isso, quero dizer, nós precisávamos até julho enviar um texto base, e isso está em aberto, vai passar por todo o trâmite dentro do legislativo, com emendas, com discussões sobre isso. A gente só não podia deixar de enviar, caso contrário, o município de Monte Alto seria penalizado por ferir a lei de responsabilidade fiscal.
Porque você sabe que muitas vezes, né, os vereadores vão querer criar um tributo e pode ser rejeitado esse problema. Mesmo sendo rejeitado, ele volta para o executivo.
Sim.
Certo. O executivo já cumpriu a lei que determina ao governo federal de mandar o projeto.
Exato.
Se não for aprovado, não tem problema.
Bom, Moreira, aí já é uma outra questão. A gente tem que avaliar aí as questões de responsabilidade, porque o executivo quer colaborar, quer conversar. A gente precisava enviar esse texto base. A gente está aberto, caso os vereadores, caso a população queira discutir, é o momento para isso, para a gente pôr emendas, discutir junto aos nossos parlamentares prazos para isso. Agora, é impositivo. Nós não podemos não instituir. O que a gente pode discutir é quando e como nós vamos fazer isso. Sob pena de quem rejeitar, talvez seja passível de responsabilização.
Porque tem prazo também para ser aprovado na Câmara, né? Porque tem que ser aprovado logo, até julho agora, não é?
Isso, o texto base sim.
É até julho, né?
Isso.
Tá certo. É uma polêmica para a cidade, você sabe disso também,
então,
né,
Então, Moreira, mas veja, a gente não gostaria de estar assumindo esse ônus. Estamos postergando isso desde 2007. Aí chegou ano passado, teve a aprovação do marco, era ano eleitoral, ninguém quis assumir esse ônus. Chegou no limite do prazo. Infelizmente, a gente vai ter que tomar atitudes nesse sentido, mas vem sendo postergado desde 2007. Veja, no Brasil, mais de 2 mil municípios já cobram taxa de lixo. Na nossa região, Jaboticabal cobra, Taquaritinga cobra, Matão cobra. Então, chegou num momento insustentável que não dá mais para Monte Alto postergar.
Fábio, nesta reunião com o ministro do Meio Ambiente, o Salles, ontem em Ribeirão Preto, não cogitou dele prorrogar isso?
Ele não chegou nesses termos. Ele anunciou recursos para a gestão dos resíduos sólidos. E ele reforçou, por sinal, a importância do marco do saneamento. Então, quer dizer, o ministro não está flexível no sentido de dilatar o prazo. Por isso que eu disse na minha fala que é muito importante que prefeitos, nossos vereadores, mobilizem seus deputados para a gente tentar alargar o prazo do cumprimento dessas metas junto ao marco do saneamento. E tendo em vista que a população empobreceu, está com dificuldade, está passando por um momento de pandemia, perderam o emprego. Então é importante a sensibilidade, mas reitero, essa sensibilidade precisa ser feita nas esferas superiores, não cabe à prefeitura.
Certo. Bom, você veio aqui para explicar como é que está. Talvez, se for necessário, você retorna semana que vem?
Quando precisar, Moreira, eu estou à disposição. Porque
a população precisa entender isso aí. É. Mas, pelo que nós já ouvimos, que nós tentamos levantar aí dos vereadores, dificilmente esse projeto será aprovado, viu, Fábio?
Olha,
você também já ouviu isso?
E o Poder Executivo tem a dizer sobre isso, que a gente entende, não gostaríamos de estar tendo que mandar uma taxa. Agora vamos conversar junto aos vereadores para ver a melhor maneira de fazermos isso. Se não for aprovar agora, para a gente poder dar um prazo maior, mas a gente precisava mandar o texto base. Agora, essas questões judiciais inerentes a isso já não me cabe responder.
É outro departamento.
Exatamente.
Certo.
Então, assim, só queria deixar a mensagem para a população que a gente não é insensível à dor. A gente não tem como postergar isso. O município poderia, inclusive, perder verbas, porque feriríamos a lei de responsabilidade fiscal. A prefeita poderia ser responsabilizada e tudo mais. Então, o texto base precisava ter sido enviado. Mas agora a forma, o como, o quando, isso pode ser discutido agora que o projeto está em tramitação.
Com certeza, eu vou ligar para você se estar aqui a semana que vem, Fábio. Mas pode continuar conosco aqui, que eu tenho algumas perguntas para Priscila. Estava falando aqui, olha. Sou do grupo de gestantes. Também a primeira dose e a segunda dose está marcada para o dia 8 do 7 de julho, Priscila.
Sim, então.
Mas será a próxima data do parto. E se eu não conseguir aí tomar a segunda dose, o que eu posso fazer?
Moreira, eu vou orientar que ou ela passe aqui para a gente o telefone dela de contato ou que entre em contato comigo na vigilância, tá? Ela tomou a Coronavac, pode ser aplicada de 14 a 28 dias. Então, a gente vê, vamos ver quando está programado, tá? Vamos ver essa data certinha e a gente faz o que ficar melhor dentro das nossas possibilidades, né? E dentro da documentação técnica, dentro do prazo correto para que ela esteja imunizada, tá? A
certo.
Gente conversa.
Não, a verdade, Marcelo, ninguém vai ficar sem vacina, não.
Não, não. E mesmo
eu que perdi o prazo agora da etapa, isso, depois,
e mesmo,
né,
que acontecesse, de repente, o bebê adiantar, né, porque isso também pode acontecer, a gente espera que não, mas pode acontecer, a gente faz a aplicação da segunda dose após isso também, tá? Entra em contato comigo na vigilância que a gente conversa certinho.
Ó, tenho 43 anos, estive positivado na semana passada. Tem que aguardar 30 dias para tomar a vacina?
Tem sim, tá, Moreira? E a gente pede também, assim, que as pessoas sejam responsáveis, tá? Porque na hora da vacinação, pergunta se a pessoa já foi vacinada com H1N1 recentemente, se teve Covid, a gente depende da resposta da pessoa, tá? A gente pede que as pessoas sejam conscientes que quem tomou, quem teve Covid e quem tomou H1N1, não faça o agendamento, tá? Faça o agendamento somente quando estiver liberado para receber a dose da vacina de Covid, tá? Então, aguarda a próxima campanha. Se, de repente, na próxima campanha não conseguir fazer o agendamento, procura a gente na vigilância, tá? Que nós agendaremos um outro dia. Mas é muito importante, são datas previstas, tá, Moreira? Por questão de segurança, tá? Então, a gente não sabe qual intercorrência pode acontecer se a pessoa tomar essas duas vacinas próximas. A gente não quer que isso aconteça, então a gente pede que todos respeitem, por favor.
Certo. Para encerrar aqui, que eu sei também que você tem mais compromisso. Hoje não está tendo vacinação.
Hoje não.
Mas amanhã continua a vacinação. Vamos repetindo, Priscila.
Isso, lembrando que todos os agendamentos já acabaram, tá?
Não tem mais agendamento online.
Não tem mais horário disponível, tá bom? Precisa aguardar, então, semana que vem, as próximas campanhas. Então, continuamos com a vacinação de 46 a 59 anos e de 43 a 49 anos. Lembrando que todos cheguem no horário marcado, no anfiteatro, todos façam seu pré-cadastro no Vacina Já e todos levem a documentação, tá? RG, CPF, né? O RG com documento com foto e tudo mais.
A senha já está, a senha online já está lá.
Isso.
A pessoa chega e já está lá no...
Isso, é um agendamento,
no
tá,
agendamento.
Moreira? Não tem senha, não tem número.
Não tem
a pessoa
senha,
faz
não tem
o
número,
agendamento,
nada.
A hora que ela chega ali, naquela etapa que aparece o local e o horário, significa que o agendamento foi realizado com sucesso, tá? Ela pode ir no horário, no local ali estabelecido. Lá na entrada da vacina tem uma lista para conferência dessas pessoas que já fizeram o agendamento e ela vai receber a dose de vacina dela, tá?
Vou repetir então, faixa etária. 46 a 59 anos será amanhã, dia 24, quinta-feira, das 8 às 18 horas, no anfiteatro.
Isso.
E de 43 a 49 será na sexta-feira, dia 25, das 8 às 18 horas, também no anfiteatro.
Isso mesmo, todos respeitando o horário marcado para que a gente consiga fazer uma vacinação segura para todos.
Tem uma pergunta aqui para você. Por que que mais uma taxa para o povo pagar? Por que que o executivo não reduz os seus gastos para substituir isso?
Moreira, não se trata de uma redução de gastos, porque quando a gente pega no portal da transparência, por exemplo, os custeios da prefeitura, por exemplo, só para resíduos sólidos nós destinamos 3 milhões de reais. Então o nosso orçamento ele é justo em cima do custeio. Quando a gente precisa de um investimento ou alguma coisa, a gente precisa recorrer a emendas parlamentares, por exemplo. Então o orçamento da prefeitura, ele é todo discriminado no portal da transparência. Quem quiser questionar, ver aonde está sendo gasto o dinheiro, pode consultar lá. Nós não estamos desviando ou levando verba a esmo. Então, a taxa do lixo, por exemplo, ela vai suprir o resíduo sólido. Com o dinheiro que hoje vai para o resíduo sólido, ele vai poder, por exemplo, ser destinado à correção de...
3 milhões por ano?
Isso. Ele vai poder ser destinado, por exemplo, para corrigir erosão no município, que é um outro problema ambiental seríssimo.
Mas a taxa de limpeza não está incluída no IPTU, Fábio?
Nesse caso, o IPTU ele é calculado em cima da área urbana.
Urbana.
De certa forma, pode-se prever que o serviço de coleta de lixo ele possa estar no mesmo bolo, mas a lei ela é muito específica. O município precisa destinar uma taxa própria para a destinação de resíduos.
Bom, agora, Priscila, qual a vacina indicada para grávidas?
Para gestantes, tá? A Coronavac e a Pfizer. A AstraZeneca, ela não é indicada porque ela não tem estudos suficientes que comprovem que ela seja segura, tá? Então, gestantes podem procurar o Silvio Govone para agendamento, tá? Porque a gente precisa de um quantitativo para poder fazer a abertura dos frascos.
pode procurar o Silvio Govone, que será agendado. Inclusive, Moreira, eu queria até aproveitar, a gente já está aqui nos últimos minutos, para fazer um agradecimento a toda a nossa equipe, todo o pessoal da vacinação, tá? E principalmente quem fica ali nos bastidores, tá? E a gente tem uma pessoa que é a Yara, nossa técnica de enfermagem. Ela é extremamente dedicada. Ela fica até 7, 8, 9 horas da noite, quando a gente tem queda de energia, mesmo tendo nosso gerador, o gerador em todas as salas de vacina, ela vai até os locais para conferir se realmente ligou. Então, assim, eu queria muito agradecer ela, toda a dedicação, tá? E falar que, assim, a gente reconhece todo o trabalho dela, mesmo que seja ali um trabalho interno, que muitos não estejam vendo, tá? Mas que a gente reconhece e agradece muito todo o esforço e todo o empenho que ela tem com a nossa vacinação.
Certo. Eu estou em isolamento devido à minha irmã ter colocado meu nome no termo de isolamento. Mesmo eu não morando mais com ela e também não tive contato desde que saí da casa, sou obrigado a ficar em isolamento, mesmo sem saber o resultado do exame, pois corro o risco de ser infectada caso der positivo.
O que a gente precisa ver, quando foi que ela teve contato, quando foi que aconteceu essa mudança, tá? Então, ela pode procurar onde foi realizado esse termo de isolamento, explicar o que aconteceu, para mais orientações.
Certo. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Para os pais, por favor, estão abertas as inscrições para você pegar aquele kit alimentação do seu filho nas escolas, nas EMEBs. Procure a escola onde seu filho está matriculado, peça informações, faça a inscrição para que ele possa receber o kit alimentação agora. As EMEBs já estão com as inscrições abertas e termina dia 30. Senhores pais, procure a escola onde seus filhos estão matriculados, que lá você recebe todas as informações. Fábio, muito obrigado pela sua presença, bom trabalho. Se for necessário, a semana que vem você retorna.
Eu acho que sim, eu ainda pairo muitas dúvidas.
Tem,
né?
Muitas então, dúvidas, sim.
Assim que você precisar, a gente está à disposição. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Priscila, muito obrigado, viu, pela sua explicação. Sempre que você vem aqui, você acaba tirando muitas dúvidas, tá? Muito obrigado. Se precisar, você sabe que a gente tem aquela liberdade de ligar para você, tá bom?
Isso mesmo, Moreira, eu que agradeço e espero voltar semana que vem com mais doses de vacina para que a gente possa seguir com a nossa campanha de vacinação.
E qualquer novidade, se você tem dúvidas, tem dificuldade para senha online, procura a Secretaria da Saúde ou o CAC, o Centro de Atendimento Cidadão, que eles fazem para você. O telefone da vigilância é o 3241-3343 e 3241-2659.
E só lembrando que agora precisa aguardar a próxima campanha, tá? Que para essa campanha não tem mais
agendamento disponível. Não tem mais nada, nada. Até sábado já está tudo fechado.
Já está tudo
sábado,
fechado.
Até sexta-feira.
Até sexta-feira, isso mesmo.
Talvez para semana que vem.
Para semana que vem, talvez aguardem mais informações.
Ufa, um abraço, bom trabalho para você, Priscila. Nós estamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira. E tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar. Savenhago eu vou encontrar.
Açúcar cristal União 5 quilos, 13,90. Batata de primeira, o quilo, 1,45. Achocolatado em pó Nescau sachê, 730 gramas, 9,98. Arroz tipo 1, 4R, 5 quilos, 17,90. Cebola nacional no Savigan, 1,98.
Com o Savenhago, você pode contar.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central, tem tudo para encontrar.
indústria, comércio para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Contra filé, seto moído, quilo R$39,99. Lombo suíno, quilo R$19,99. Coxas de frango congeladas Nutribem, quilo R$7,99. Nutella Ferreiro, 140 gramas, R$8,59. Torradas Adria, 142 gramas, R$2,49. Lava-roupas líquido Omo, lavagem perfeita, sachê 900ml, R$9,99. Vinho tinto suave, sangue de boi, 750ml, R$9,99. O Cogiba Supermercados. Supermercados serve marmitas. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas mais 15 minutos.
Boa tarde. A surpresa de ontem foi o Plano Safra superando expectativas. O pessoal da terra imaginava que não teria tanto, por causa das dificuldades, né? Pagamento aí esse tempo todo do auxílio emergencial, que consumiu bilhões e bilhões, né? E o Tesouro Nacional, mesmo assim, aportando, foi resultado de um mutirão de uma equipe formada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central. E conseguiram 13 bi do Tesouro para garantir juros menores, né, subvencionados, e um crédito que aumentou de 236 bi para 251 bilhões e 200 milhões, com 68% de juros, chamam de controlados, né, subsidiados, né, com muita atenção, principal atenção para a agricultura familiar, que vai ter estímulo até para turismo rural, na pequena propriedade. Para o estímulo também, armazenagem, um crédito que equivale a armazenar mais 5 milhões de toneladas, 500 armazéns por aí, pelas estradas brasileiras, né? Atenção para o Nordeste, atenção para o médio produtor e para o grande, sim, claro, mas com juros menores, para pequena, para agricultura familiar, com estímulo à proteção do meio ambiente, com prêmio subsidiado no seguro rural. Então, atendeu a tudo, foi suficiente para a despeito das dificuldades. Certamente o agro vai dar uma resposta também surpreendente, né? Como tem dado. É o setor que tem trabalhado 24 horas por dia sem lockdown. Conseguiu nos dar segurança alimentar, sempre alimento na mesa, né? com a colaboração do auxílio emergencial, é claro, né? E equilíbrio no balanço de pagamentos, graças a superávites na balança comercial, nas exportações. O agro está fazendo a sua parte e o Estado brasileiro, o governo, fez a sua parte também. Bom, eu falei ontem de absolvição de Lula, naquele caso Zelotti, por falta de provas, e aí eu fiz um levantamento sobre o que Lula ainda está respondendo. A ação da compra dos caças suecos, os Gripen, dinheiro que foi para Angola, dinheiro que foi para Guiné Equatorial, e estão na Justiça Federal aqueles processos que o Supremo tirou lá do que era da Lava Jato de Curitiba, com o juiz Sérgio Moro, né? São dois processos relativos ao Instituto Lula e mais o processo do sítio de Atibaia e o processo do triplex de Guarujá. O Lula já se livrou de 11 processos que foram arquivados, trancados, rejeitados ou teve absolvição dele. Eu queria falar também um pouquinho do que foi decidido na Câmara Federal, na medida provisória da Eletrobras. Não vai ser uma privatização de bater martelo na Bolsa, mas uma privatização de troca de proprietário de ações, né, do Estado brasileiro para as mãos privadas, sendo que o Estado brasileiro fica com a Golden Share, que é a ação dourada, com poder de veto cada vez que entrar em alguma questão estratégica de interesse nacional. Vale dizer sobre isso que a Eletronuclear e a Itaipu Binacional ficam fora. A Itaipu porque é uma parceria com o Paraguai, né? E a nuclear porque é uma questão essencialmente estratégica de segurança nacional. Bom, o governo acha que vai arrecadar com isso 100 bilhões, vai compensar bastante o auxílio emergencial que precisou ser dado e que a tarifa de energia elétrica vai ser reduzida. Por falar em redução, boa notícia para as empresas, para as pessoas jurídicas, redução do imposto de renda, pessoa jurídica, de 25% para 20% num período de 2 anos. Né? Para compensar um pouco, sobe o imposto de renda sobre dividendos, estando isentos até 20 mil por mês. Sobe de 15 atuais para 20. E o imposto de renda pessoa física, a isenção, sobe de 1.900 por ano de rendimento bruto para 2.400. E terminando de falar em reformas, né? Ontem teve a primeira audiência pública já debatendo a reforma administrativa. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Contra filé, exceto moído, quilo R$39,99. Lombo suíno, quilo R$19,99. Coxas de frango congeladas Nutribem, quilo R$7,99. Nutella Ferreiro, 140 gramas, R$8,59. Torradas Adria, 142 gramas, R$2,49. Lava-roupas líquido Omo, lavagem perfeita, sachê 900ml, R$9,99. Vinho tinto suave, sangue de boi, 750ml, R$9,99. O Cogiba Supermercados. Supermercados, serve marmitas. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central, tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 23 de junho de 2021. Temperatura máxima de 25 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Angel e o Cabo Morales.
Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo e respeite o limite de velocidade. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Chacode a goiabeira que eu vou escutar com as duas orelhas.
Por volta das 8 horas de ontem, quando o rei dos astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, na SP-463, rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, estavam transitando 3 veículos, um caminhão baú carregado com cestas básicas, um caminhão canavieiro e um automóvel, o famoso chinês, o SV Tigo Cherry, na cor preta de São José do Rio Preto, ocupado pelo motorista. A esposa dele também viajava no banco traseiro do Cherry, a sogra da esposa, ou seja, a mãe do motorista. Quando os 3 veículos chegaram no quilômetro 98, em Auriflama, na região de São José do Rio Preto, o motorista do caminhão baú carregado com cestas básicas, ao desviar de destroços de um pneu do caminhão canavieiro que estourou na rodovia, que seguia imediatamente na frente, o caminhão baú ficou desgovernado, foi para lá, veio para cá e capotou sobre o automóvel. O chinês Tigo Cherry, que transitava no sentido contrário, que vinha de lá para cá. O caminhão baú ficou destruído. Eu vi a fotografia. Cestas básicas ficaram espalhadas pela rodovia. O caminhão ficou com as rodas para o alto. Porém, o caminhoneiro, felizmente, nada sofreu. No automóvel chinês, o Tigo Cherry, que ficou destruído, ninguém sobreviveu. Marido e mulher morreram no local do acidente. A mãe do motorista, que ficou presa entre as ferragens, foi resgatada, porém morreu a caminho do hospital de Auriflama. O Rabecão transportou os corpos para a grande viagem sem volta. Os nomes não foram divulgados. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou as vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé, amor é aquilo que te faz feliz, que te dá tranquilidade, não dor de cabeça.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 27 minutos. Agora, falando de esporte, Humberto Ferretti vai destacar a abertura da sexta rodada do Brasileirão, com Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense em campo, nesta quarta, além do duelo entre Brasil e Colômbia pela Copa América.
Seleção brasileira terá mudanças para o jogo de hoje, 9 da noite, no horário de Brasília, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, contra a Colômbia, pela Copa América. A única alteração confirmada é no gol, depois de Alisson e Ederson. Será a vez de o Everton ter uma oportunidade, mas nomes como Marquinhos, Casimiro, Everton Ribeiro e Richarlison também podem aparecer novamente na equipe. O técnico Tite não confirma a escalação. Diz apenas que mantém a ideia de aproveitar a competição para rodar o elenco e que as alterações não devem mudar o estilo de jogo do Brasil.
Nós seguimos na nossa mesma forma estabelecida como ideia no início da competição. Algumas mudanças, agora que essas mudanças, teoricamente, elas não modifiquem a engrenagem, o equilíbrio da equipe, que é o que a gente sempre busca.
Tite ainda pediu atenção contra uma Colômbia que é, talvez, o adversário mais difícil da seleção na primeira fase da Copa América e que está na vice-liderança do grupo, 2 pontos atrás do Brasil.
Os nossos enfrentamentos contra a Colômbia foram sempre muito difíceis. Eu passei para os atletas, e se a gente volta no tempo, desde os amistosos que a gente fez, aos jogos das eliminatórias, eles sempre tiveram um mais alto nível de exigência. Falei isso aos atletas, repito, e não estou passando isso como hipervalorização, nada, mas como respeito a uma grande seleção.
Também nesta quarta-feira, 4 jogos, todos eles às 19h, abrem a 6ª rodada do Brasileirão. Destaque para o duelo paulista entre o Red Bull Bragantino, terceiro colocado, e o Palmeiras, que aparece em 4º. Quem vencer pode dormir na liderança da competição. Vai depender também de um tropeço do Fortaleza, vice-líder, que está invicto, mas tem uma parada dura no Maracanã contra o Flamengo. Na zona de rebaixamento e ainda sem vencer em 5 rodadas, o São Paulo faz um confronto direto para escapar do Z4 contra o Cuiabá no Morumbi. Enquanto o Fluminense, que ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, encara fora de casa o Atlético Goianiense, um dos destaques desse início de competição. O complemento da 6ª rodada será disputado na 5ª-feira.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, 2ª edição.